aos nossos trabalhos. Nas atas faremos como habitualmente, considerá-las desde já aprovadas se não houver sugestões de alteração. Quando eu incluí aqui na ordem de trabalhos a questão da discussão na especialidade, sabendo até que alguns dos principais intervenientes da Comissão, como é o caso do coordenador do PS, do PSD e o Sr. Vice-Presidente Miranda Calha, não estariam, foi precisamente para aproveitar este interregno para ganhar algum tempo relativamente a esta questão das discussões, nomeadamente para fazer um ponto da situação nesta perspectiva. Nós tínhamos decidido num primeiro momento que íamos proceder a um conjunto de audições, as audições estão realizadas. Agora, eu acho que vale a pena estabelecer que podemos iniciar o trabalho da discussão da especialidade na semana que vem, necessariamente na quarta-feira, porque na terça temos cá, não sei se é o IDN, se é o IESMO, um dos dois, e portanto não será possível nessa altura. É uma audição que está marcada, é uma daquelas visitas habituais que está marcada há longos meses, mas temos condições para marcar a reunião para quarta-feira de manhã, necessariamente mais cedo do que o meio-dia. E, portanto, eu julgo que estaríamos também em condições de estabelecer como data limite para a apresentação de qualquer proposta de alteração, se disso for caso, a próxima segunda-feira. Julgo que se até ao dia de segunda-feira forem apresentadas, até ao fim da tarde de segunda-feira forem apresentadas, há tempo para proceder à análise na terça-feira e poder discutir na quarta-feira. Não sei se é essa a intenção dos grupos parlamentares, mas, enfim, como metodologia de trabalho, a questão tem que ser colocada. E eu aproveitava, dou já a palavra à Sra. Deputada Rosa Albernaz, aproveitava o ensejo para dar conta de que o Sr. Coordenador do Partido Socialista, o Sr. Deputado Marcos Pestrelo, dada a sua ausência a caminho de Riga, ou já em Riga, não sei bem, para a reunião, me deu conta de duas preocupações que me pediu fossem transmitidas em sede de reunião à maioria. E que se prendem com as duas seguintes questões, uma relacionada com a Alpim, outra com a LPM. No que diz respeito à Alpim, a insistência do Partido Socialista no sentido de ser de o Parlamento ter acesso à lista de imóveis a pôr à venda, a disponibilizar. Entendo o Partido Socialista, já não é a primeira vez que o diz de resto, e que colocou a questão quando foram as audições dos chefes militares, entendo o Partido Socialista, e o Sr. Deputado Rosa Albernaz dir-me-á se eu estou a defender bem a posição do Partido Socialista, entendo o Partido Socialista que não tem grande sentido aprovar aquela lei sem, ao mesmo tempo, ter um conhecimento daquilo que se propõe ser alienado, sob pena de estar a ser votada e aprovada uma lei sem saber se, de facto, se há substância relativamente àquilo que ela visa atingir. E, portanto, entendo o Partido Socialista que só estariam reunidas as condições adequadas para tomar uma posição sobre esta matéria se tiver acesso em tempo à lista dos 70 e tal ou 80 e tal edifícios que, no âmbito da lei, o Governo e as Forças Armadas se propõem disponibilizar. A segunda preocupação do Partido Socialista diz respeito, como já referi, à LPM e prende-se com esta questão da eventual aquisição do navio polivalente logístico francês. Ainda ontem, um artigo no jornal, citando fonte oficial do Ministério da Defesa, dizia que já estavam disponibilizados os 80 milhões necessários para a aquisição. Mas que isso teria consequências, isso já é a conclusão do jornalista, creio eu, isso teria consequências do ponto de vista, por exemplo, do programa de modernização das fragatas. Ora, isso significa que, se a lei for votada tal como está, se pode estar a tomar posição sobre uma coisa que já não é. Não estou a falar por mim, estou a falar por o Sr. Deputado Marcos Pestrelo. E, portanto, se por um lado há uma proposta no sentido... Há uma lei de programação militar que não inclui verbas para o navio polivalente logístico. Inclui verbas para outros programas. E se, eventualmente, para utilizar uma expressão que os militares muito gostam de utilizar, esses programas terão que ser, ou alguns terão que ser canibalizados para efeito, para desviar verbas para a aquisição do navio polivalente logístico, isso significa que haverá votações que vão ser feitas e que já não corresponderão àquilo que na prática se vai fazer. E, portanto, o Sr. Deputado Marcos Pestrelo manifestou-me esta preocupação e sugeriu que fosse apresentada pela maioria, se o que vem a lume for verdadeiro, sejam apresentadas propostas de alteração que reflitam quer a inclusão de verbas para o NPL, quer a retirada de verbas aos programas que terão que ser canibalizados para a atribuição de verbas ao navio polivalente logístico. Defendi bem a posição do Partido Socialista?
Defendeu,
Sr. Presidente. Sra. Deputada Rosa Albernaz.
Eu queria dizer o seguinte, agora um bocadinho de brincadeira, mas estive toda toda a semana na semana de campo de defesa.
Eu até a julgava também em Louros.
Eu não fui ser presidente e por acaso estava na agricultura e resolvi vir cá acima. Bom, ó, Sr. Presidente, o seu deputado está em Riga e só regressa segunda-feira. Eu propunha, se fosse possível, a entrega das propostas na terça-feira de manhã.
Muito bem, não há problema. Adiamos para terça-feira de manhã.
Eu agradecia. Está bem?
Ok, muito bem. Quanto à substância, julgo que eram estas as perguntas.
Era sim, disse-me a Sra. Doutora.
E, portanto, relativamente a esta questão do ponto de ordem de trabalhos, queria-vos dar conta de que eram estas as minhas preocupações de ter a metodologia e estabelecer que para a semana estamos em condições de estabelecer um prazo para a apresentação de propostas e para o início do debate e transmitir estas preocupações que o Sr. Deputado Marcos Cortador teria transmitido se cá estivesse, mas não estando de ser o portador das mesmas. Sr. Deputado João Paulo.
Sr. Presidente, só para manifestar a concordância com a proposta do calendário, bem como não há problema nenhum das propostas de alteração chegarem na terça-feira, serão analisadas com... Temos tempo para analisar para o dia seguinte, portanto não aceito perfeitamente isso. Em relação às duas sugestões do Sr. Deputado Marcos Pereira, eu só vou comentar a primeira porque a segunda eu preciso de informação, porque eu já ouvi muita coisa sobre a segunda. É de facto, para existir a tal compra do Sirocco ao Estado francês, é preciso ir buscar noutro programa e de facto... Eu acho que a proposta não é não modernizar as fragatas, é algo muito mais complicado para analisar, que é a redução do número de fragatas no dispositivo, de 5 para 3. Portanto... É por isso que eu gostaria de alertar para essa questão. É uma alteração no dispositivo e, portanto, a Lei de Programação Militar não mexe no dispositivo. O dispositivo é um documento que é aprovado no Conselho Superior de Defesa Nacional, se não me engano, e, portanto, isso já houve uma redução. Eu já participei a uma redução no número de fragatas, de 6 para 5 em 2002. Mas isso foi aprovado primeiro no Conselho Superior de Defesa e depois a Lei de Programação Militar preveu... terminar as três João Belos, vender os que ainda estavam em funcionar e outra foi para ferro, e comprar em segunda mão duas, que na primeira inicialmente eram para ser americanas, depois foi a compra aos holandeses. Portanto, por causa disso é mais sensível. Eu não sei se é isto, também já ouvi disso, portanto o assunto será mais melindroso de analisar. Em relação à solicitação de Tamas, eu acho que faz sentido, porque eu estou na mesma... O deputado Marcos Silva está na mesma posição que eu tive em 2009, quando nós aprovámos a primeira LPIM, que eu disse exatamente isso, quer em plenário, então ao ministro Severino Teixeira, quer em comissão, que a comissão devia ter acesso a esse mesmo, que só veio depois, aviso também, que não aconteceu. Portanto, o governo não nos forneceu a lista, a não ser depois foi publicado, depois da votação, a lei foi aprovada, foi publicada, e passado poucos meses foi aprovada através de um decreto-lei a tal lista. Portanto, o Parlamento só teve informação já depois de a ter votado. Mas, no entanto, não é porque nos fizeram a nós algo que não vou fazer aos outros, algo que não gostaria que me fizesse, salvo seja. Portanto, o Governo, acho que seria bom, de facto, a tomar as diligências. Aliás, se está bem recordado, quer a Força Aérea, quer a Marinha, já nos disse aqui que imobiliário é que ia disponibilizar para a própria lei. Portanto, já temos parte da informação. Portanto, a resto da informação acho que não seria... enfim, difícil de obter por parte do Governo e tomar essas diligências já agora, enfim, tomar essas diligências neste momento para que para a semana que vem esse documento esteja bom. Obrigado.